ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje, o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientada por Rafael Modesto, Luciene Gottschall escreveu sobre o diagnóstico por imagem da disfunção de prótese mecânica. Sabemos que as próteses mecânicas são mais duráveis em comparação com as biológicas, porém, são mais trombogênicas, principalmente na posição mitral. Isso implica na necessidade de antiangulação a longo prazo para prevenção de trombose, que pode levar a acidente vascular cerebral incapacitante. O resultado cirúrgico a longo prazo da troca valvar aórtica e mitral por prótese mecânica melhorou muito nos últimos anos. No entanto, a disfunção de prótese continua sendo uma complicação grave associada à alta morbidade e mortalidade. Vários estudos foram realizados para investigar a etiologia da disfunção e os principais mecanismos envolvidos foram trombose, formação de panos e regurgitação paraprotética. A disfunção pela trombose pode se manifestar como redução da mobilidade de algum elemento móvel, causando alteração na abertura ou no fechamento dos mesmos, com consequente aumento dos gradientes e redução do orifício efetivo de fluxo ou refluxo protético, respectivamente. Diante disso, o ecocardiograma convencional apresenta papel importante guiando a terapia, a estratificação de risco e o seguimento desses pacientes. Além do ecocardiograma, as próteses mecânicas podem ter avaliação complementar pela fluoroscopia, para acompanhar a mobilidade dos elementos móveis e auxiliar no diagnóstico da disfunção. Um estudo publicado em 2021 selecionou 354 pacientes com suspeita de disfunção de prótese e procurou avaliar se a ecocardiografia transtorácica combinada à fluoroscopia poderia ser útil no diagnóstico. Os pacientes do estudo apresentavam dispneia, embolia cerebral ou periférica ou anemia hemolítica. Todos foram avaliados pelos métodos de imagem dentro de 5 dias da admissão hospitalar. As diretrizes atuais destacam que um parâmetro muito interessante pode ser útil na avaliação e é a medida do DVI, que fornece uma medida de função da prótese independente da variação do débito cardíaco. Na disfunção por obstrução, uma redução do DVI reflete aumento significativo nas velocidades de fluxo transprotético e, consequentemente, área de orifício protético efetivo reduzido. Na presença de refluxo paraprotético significativo, um aumento dos gradientes transprotéticos associado a um DVI normal sugere a hipótese de hiperfluxo, sendo então um parâmetro muito útil na diferenciação dos mecanismos da disfunção. Outras variáveis incluem a velocidade de pico, os gradientes pressóricos, a área de orifício protético efetivo e, nas próteses aórticas, o tempo de aceleração de fluxo, já nas mitrais, o PHT. Nesse estudo, a disfunção protética foi confirmada em 200 pacientes, seja por ecocardiograma transesofágico, tomografia computadorizada, trombólise efetiva ou inspeção cirúrgica. Independentemente do mecanismo, o ecocardiograma apresentou boa sensibilidade e especificidade, com acurácia de 80% para a topografia mitral e 91% para a aórtica. A fluoroscopia apresentou alta especificidade, mas baixa sensibilidade, com acurácia de 68% para a mitral e 78% para a aórtica. A integração dos dois métodos melhorou significativamente a precisão. Na análise de curva ROC, o modelo combinado de ecocardiograma e fluoroscopia apresentou a maior área sobre a curva para detecção de disfunção em comparação aos métodos isolados. A disfunção por leak paraprotético foi encontrada em 69 pacientes, dos quais 45 foram encaminhados para a cirurgia, com a mortalidade elevada de 21% para a posição mitral e 7% para a aórtica. O tratamento transcatéter foi eficaz para o fechamento de leak em 4 pacientes. A disfunção por obstrução, ou seja, trombose, foi encontrada em 131 pacientes, dos quais 34 foram submetidos à trombólise. Desses, apenas 13 tiveram sucesso total, na sua maioria, em posição mitral. A trombólise foi parcialmente eficaz em 15 casos e ineficaz em 6. Desses 131, 41 pacientes foram submetidos à cirurgia com mortalidade de 18% na posição mitral e 7% na aórtica. No restante dos pacientes, ou seja, 56% dos casos, foi optado por tratamento conservador. O tempo decorrido da cirurgia para a disfunção foi cerca de 10 anos, exceto pelo leak paravalvar, que pode ser identificado mais precocemente, fato esse que é corroborado pela literatura, aproximadamente 8 anos após a troca. O estudo demonstrou que a disfunção protética é uma complicação grave da prótese mecânica de início até 10 anos e continua sendo um grande desafio devido à alta mortalidade independente do tratamento. Além disso, também pode comprovar que a abordagem de imagem multimodal supera as limitações dos exames isoladamente e conseguir identificar quais pacientes necessitariam da avaliação de imagem adicional, sendo a integração da ecocardiografia com a fluoroscopia uma estratégia viável e que aumenta a acurácia do diagnóstico. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Evolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.